constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller.
Olá, você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Hoje foi dia de relatório do USDA. O USDA acabou surpreendendo um pouquinho aí em relação aos seus números, porque todo o mercado imaginava que o relatório pudesse trazer uma ampliação da oferta nos Estados Unidos com o aumento de produção, de produtividade por lá. E isso era um fator negativo aí para os preços, tanto que nas últimas sessões esse ajuste foi sendo feito aí pelos operadores. Mas hoje, ao divulgar o seu relatório, o USDA trouxe aí números um pouco menores do que no relatório passado, ainda mantendo 127 milhões de toneladas por lá. No entanto, é um pouquinho abaixo do que do relatório passado. 127,72 foi do relatório passado, agora em outubro veio 127,64 milhões de toneladas. Vamos entender um pouquinho do impacto, né, desses números aí do USDA para os preços de hoje, mas principalmente saber quais são os cenários que a gente precisa observar a partir de agora com a divulgação desse relatório. Quem nos ajuda é o Enio Fernandes, está aqui comigo já no nosso telão, o Enio lá da Terra Agronegócios, e hoje falando direto de Goiânia, capital lá do estado de Goiás. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Vamos começar analisando esse relatório do USDA, Enio. Parece que ele acabou aí chamando a atenção do mercado, que contava com um rumo diferente dos números, mas aparentemente esse relatório já ficou para trás, dá para dizer isso? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Alex. Antes de começar, eu sempre gosto de deixar claro que é um prazer falar com vocês, seu pessoal. Pois bem, vamos analisar o relatório. Você acertou, o relatório já ficou para trás. O que aconteceu? Nós, o mercado, vinha prevendo um relatório um pouco mais baixista, 128 milhões de toneladas, 128,8, 930 milhões de carry over, de carry out, de estoques finais nos Estados Unidos, veio um pouco abaixo. E o mercado estava se preparando para isso. E como eu sempre disse, o mercado é extremista por natureza. Como ele estava posicionado muito na baixa, o relatório veio com informações diferentes. O que, que ele fez? Ele inverteu posição, voltou a comprar, e por isso você viu o mercado subir meio mais intensamente logo após o report, tentou acomodar de novo e finalizando com altas de 6 pontos, tanto na soja quanto no milho. E na minha visão, é a visão da terra negócio, agora o mercado começa a esquecer a safra americana, paulatinamente, mais uma, duas semanas, vai discutir desenvolvimento de colheita, atraso da colheita, e vai voltar os olhos para a América do Sul. A América do Sul vai ser o centro das atenções, não só devido ao plantio aqui na América do Sul, mas sem o acordo China e Estados Unidos, essa guerra tarifária tende a continuar, Alex. Essa guerra tarifária continuando, eu acredito que no início de 2019, janeiro, fevereiro e março, principalmente fevereiro ali, nós vamos ter uma disputa muito grande pela soja, pela área exportadora, querendo tirar a soja do Brasil, e a indústria tentando garantir matéria-prima para operar em 2019.
Isso significa o quê, do ponto de vista do comprador brasileiro? Ele precisa ter mais atenção aí para os negócios, Enio?
Excelente pergunta. Gostaria de dar fazer olhar o passado para depois falar do futuro. Quando a gente começou essa safra, Alexandre, acho que a Terra Agronegócio foi uma das poucas a falar que a gente ia exportar 76 e pouco milhões de toneladas, né? E agora tem gente falando até um pouco mais que isso. Que consequência disso, nós estamos com uns prêmios absurdos, 270 acima. Em determinado dia e local, você faz a conta base Porto, tem traders pagando 300 acima. É 3 dólares acima de Chicago, quer dizer, um preço muito forte. Se a nossa visão estiver certa, caso, quer deixar bem claro, caso não ocorra um acordo entre China e Estados Unidos, caso isso não ocorra, esses prêmios que nós estamos vendo para 2019, 140 acima, 145 acima, eles podem e devem ficar mais altos ainda. Porque você vai ver o importador chinês tentando arrancar essa soja do Brasil, principalmente, né? Porque a Argentina é mais especializada em óleo e farelo. E você vai ver o mercado interno tentando reter essa soja aqui para fazer o seu programa, o seu budget. Então, nós vamos ter uma disputa entre mercado interno e mercado externo, principalmente janeiro e fevereiro e um pouco de março.
Pois é, isso que eu ia te perguntar. Essa movimentação aí positiva para os prêmios só acontece a partir do ano que vem ou a gente já pode ver um estímulo à compra antecipada já nos próximos meses, hein?
Não, esse estímulo à compra antecipada, Alex, já está acontecendo. Hoje, se você for vender uma soja para 2019, dependendo da região, você está recebendo 145 pontos acima de Chicago. Uhum. 150 pontos acima de Chicago. O que é isso? É um dólar e meio acima da cotação de Chicago. É um prêmio extremamente forte. Se você voltar em março, se você, alguns meses atrás, eu não vou prestar um mês, que eu posso errar, estou falando de cabeça. A gente falava em prêmio para 2019, quando começou as operações, 50 acima, 60 acima. Nós estamos mais do que o dobro. Porque realmente China e Estados Unidos não chegam a um acordo e de toda hora você vê um comentário de Donald Trump um pouco mais agressivo contra a China.
Agora, essa postura chinesa, ela tende a realmente continuar, na sua opinião? Porque mesmo com a sobretaxa hoje, a soja americana aparentemente já é mais competitiva que a brasileira. Será que eles vão continuar comprando a soja brasileira mesmo com preço acima, Enio?
Bom, a soja brasileira safra velha, realmente essa acabou, né? Você tem um pouco no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul você tem mais volumes. Quando eu subo do Paraná para cima, o centro-sul tirando o Paraná, meu amigo Alexander, o que você vai ver são volumes pontuais, né? Muito pouca soja. Essa acabou, essa não tem. Essa vai continuar disputada pelo mercado interno mesmo. Agora, quando eu olho para o ano que vem, as sinalizações são que o mercado está tentando preservar essa soja. Lógico, né? A China vai comprar soja dos Estados Unidos. O Brasil não tem soja para atender a ela, a Argentina também não tem. Lembro que além dessa guerra tarifária, quebrou a safra da Argentina, né? E você está vendo a China comprar farelo na Argentina, você está vendo a Argentina comprar soja nos Estados Unidos, quer dizer, uma operação clara, transparente do que está acontecendo. Você está vendo a China buscar oleaginosas e derivados de oleaginosas em vários lugares do mundo. Mas a China vai comprar soja dos Estados Unidos. Agora, quando a China puder escolher entre soja sul-americana e soja norte-americana, o meu ponto é que, caso não saia o acordo, eles vão vir na soja sul-americana. Se esse acordo sair, aí a gente tem que ver quais são os termos, quais são os volumes, o que ele vai abranger para a gente fazer uma análise. Nós não podemos chutar. Mas caso ele não saia como está agora, a disputa pela soja 2019 no Brasil vai ser intensa.
Diante desse cenário, qual a melhor estratégia para o produtor, então, Enio? Esperar para vender?
Não. A melhor estratégia é pôr margem no bolso. Qual que é o meu ponto aqui? Alguns dias atrás, quando nós tínhamos dólar acima de 4 ou orbitando próximo a 4 dólares por bushel, o mercado ofereceu excelentes negócios. Por que que eu falo que é excelente? Eu não sei se vai estar mais caro ou mais barato, mas dava margem em todas as regiões do Brasil e margens muito boas. E grande parte dos produtores capturaram isso. Tem produtor do Cerrado que já vendeu 70% da soja. Tem produtor do Cerrado que vendeu mais da metade da sua soja. E tem produtor que não vendeu nada. Esse produtor que vendeu mais da metade da soja dele, com esses níveis de preço que ele tradou, ele garantiu boas margens, metade da sua produção. Quem não vendeu nada tem que esperar o mercado melhorar para ter essas mesmas margens. Nós estamos, na nossa visão, nós vamos ter um mês de outubro muito volátil no câmbio, dependendo da notícia que sai, você vai ver o câmbio da volatilidade, ou tanto para cima quanto para baixo. E isso pode ser oportunidade para o produtor já hoje garantir margem para o ano que vem. Ele tem que ter os custos na mão e ver qual que é o melhor momento de travar margem e garantir margem. Lucro a gente põe no bolso, a gente não brinca com lucro. E se nós travarmos preços como estava travando alguns 15, 20 dias atrás, antes do resultado do primeiro turno, é muita margem em várias regiões do Brasil, principalmente no sul do Brasil.
Pois é, mas ele precisa, então, aguardar voltar aquele patamar de semanas atrás.
Ou você tem que aguardar Chicago subir, ou você tem que aguardar o dólar subir, ou você tem que aguardar o prêmio subir. Você tem três portas para você travar margem. E lembrando, quem travar preço hoje já trava com margem no ano que vem. Quem travar as cotações de hoje, do que o mercado oferta hoje, você já trava com margem no ano que vem. Então, sim, depende de onde você está, como é que está seu fluxo de caixa, qual é o nível de margem que você tem, baseado sempre no nível de custo que você tem. Nós temos realidades diferentes, né? Tem produtores que estão abrindo área agora, o custo dele é maior. Agora, você tem produtor que está consolidado na região há 10, 15 anos, o custo dele é bem menor. E as margens desses dois atores são diferentes. Cada caso é um caso, mas hoje, na grande maioria dos casos, você já tem margem. Logicamente, 10, 15 dias atrás, essas margens eram melhores. O que eu falo é que nós vamos ter mais oportunidade de travar com margem. O que não pode fazer é você não tomar a decisão, esperar até o último momento. Você pode dar sorte ou você pode dar azar. Ninguém deve tocar seu negócio com esperança em sorte. A gente tem que ser profissional. Profissional põe margem no bolso, garante margem.
A gente tinha aí um obstáculo para as negociações mais longas, que era a questão do tabelamento do frete. Aparentemente ainda não tem uma definição sobre isso, mas os atuais preços já justificam uma volta às vendas?
Essas vendas estão acontecendo. Elas elas diminuíram com o que aconteceu na eleição do primeiro turno. O Jair Bolsonaro com uma força muito grande, né? O mercado aposta fortemente que ele vai ser eleito presidente do Brasil e o mercado é mais amigável às propostas de Jair Bolsonaro, né? Eles acreditam mais na linha econômica do Bolsonaro. Do outro lado, o Haddad tem uma tarefa hercúlea para fazer, né? Ele tem que conquistar 20, 15 milhões de votos em 20 dias, é 1 milhão de votos por dia. Isso não é fácil, pode acontecer, mas não é fácil. Então, o mercado tende a ter um comportamento mais calmo depois que Jair Bolsonaro ganhar essas eleições. Só que é o seguinte, Alex, nós temos todo mês de outubro. Outro ponto, depois dessas eleições, nós ainda temos que pensar que essas reformas têm que ser aprovadas. O Bolsonaro já deu uma declaração que ó, a Previdência a gente tem que dar uma mexida, não pode ser essa reforma do Trump, algumas privatizações nós temos que olhar, quer dizer, tudo isso mexe com o câmbio. E sem tocar num assunto que lá fora o Federal Reserve começa a sinalizar com as taxas de juros dos treasuries, dos juros lá fora, mais fortes, que vão impactar em câmbio aqui, em câmbio, em dólar, em todos os países emergentes. Nós não estamos com as nossas contas públicas arrumadas, tem um novo governo que tem construído sua base, independente de quem seja, e ainda a gente vai ter uma pressão inflacionária lá fora. Tanto é que você vê hoje Dow Jones, Nasdaq, Standard & Poor's, e até o petróleo cedeu.
Muito bem. Então, resumindo, Enio, que momento é esse? A gente pode passar uma tranquilidade para o produtor? A gente tem aí a expectativa de bons preços para a soja? É isso?
Alex, eu queria voltar no começo do ano. Nós conversamos muito com vocês no Notícias Agrícolas, né? Muito terrorismo foi falado. E nós falávamos, calma, nós vamos ter demanda. Calma, nós vamos ter eleição. E o cenário mostrou que quem foi ponderado conseguiu capturar margens boas. Qual que é o momento agora? Depende muito de como está esse produtor rural. Se ele já está 70% travado, 75% travado, mais de 50% travado, um pouco de calma. Você tem que implantar a sua cultura, a gente não sabe o que pode acontecer com o clima, as sinalizações são boas, mas tudo pode acontecer. Você não pode correr risco de ter um achalte lá na frente, vender uma soja e não ter essa soja para entregar. Para quem não vendeu nada, aproveite, está tendo margem, os prêmios estão muito bons para o ano que vem. Qualquer oscilaçãozinha do dólar que você vai encontrar, o mercado vai ficar nervoso, você vai poder ir lá e travar sua parte da sua safra com lucro. Parte da sua safra e é com bons lucros. Então agora é hora de planilha, conta e ver o quanto você pode vender para o ano que vem e ir garantindo essas margens. Cenários muito negativos de preços podem acontecer? Podem. Mas não são como eu vou te falar, mais fortes agora. Teria que a China e os Estados Unidos fazer um acordo, teríamos que aprovar reformas extremamente importantes no Brasil em um período rápido, que eu não acredito. Teríamos que ajustar essas contas públicas brasileiras muito, muito rápido, que eu não acredito. Se fizermos as reformas que precisam ser feitas, intensas e com uma certa rapidez, 6-7 meses, e os Estados Unidos fizer um acordo com a China, aí tudo muda. Mas isso é tudo é projeção, não tem nada disso no cenário agora. Agora o cenário que nos mostra é um início de governo muito difícil, um país dividido, as oposições muito arrigadas na defesa de boicotar o plano que ascendar o poder.
Isso é positivo para dólar, né?
O que faz dólar subir. Lá fora, nós estamos tendo o Federal Reserve preocupado com a inflação nos Estados Unidos, tanto que você viu hoje declarações de Trump agredindo o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, e você tem o China e Estados Unidos sem um acordo e nenhuma sinalização de acordo. O fato é esse. Pela foto do mercado hoje, o produtor vai ter oportunidade de travar preço. Agora, tendo oportunidade, tendo margem, faça isso, não segure ad eterno. Olha o que aconteceu comigo. Pouco tempo atrás, a gente tinha ótimas oportunidades de travar preço de milho. Não travaram. Agora estão correndo para vender milho. Falo também, o milho vai dar novas oportunidades, mas você tem que ter, você só não pode ficar refém do tempo, você tem que administrar seu negócio. Fazer travas no momento que são importantes para você, que te dão margem.
Muito bem. Meu caro Enio, obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, meu amigo.
Alex, um grande final de semana para você, um excelente feriado, que Deus ilumine a todos, uma grande safra para os produtores, vai ser um ano bom, vai ser um ano com margem, muita sorte a todos, que Deus ilumine a todos, um abraço, tchau, tchau.
Valeu, Enio, um abraço para você. Enio Fernandes, Terra Agronegócios, conversando aqui com a gente, fazendo um pouquinho da análise de comportamento de preços para o mercado de grãos, em especial o mercado da soja. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha na tela que o novembro subiu 6 pontos, fechou a 8,58, janeiro 8,72, teve alta de 6,5, o março 8,85, subindo aí 6,25, e o maio 8,98 por bushel, uma alta de 6,5. Para o milho, também um dia positivo, dezembro 6,5 de alta, $3,69 por bushel, para março 3,81, 6,5 de alta, mesma alta para maio que fechou a 3,88, e julho $3,94 por bushel, subindo 6 pontos, mais 25. Vamos ao trigo, que encerrou do lado vermelho aí da tabela, dezembro recuou 2,5 pontos a $5,08. O março, 5,29, perdeu 2 pontos, a mesma perda para maio que fechou $5,41 por bushel, e o julho, $5,48 por bushel, queda de 0,75. São esses os números de encerramento do mercado. Amanhã é feriado aqui no Brasil, mas os Estados Unidos estarão funcionando normalmente. Obviamente, a gente vai estar de plantão aqui mostrando para vocês toda essa movimentação das bolsas e dos negócios lá na Bolsa de Chicago para os três principais produtos negociados por lá, que é soja, milho e trigo. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques para você no site. Continue com a gente.